Eklezję i grajże katolikę.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia deseja-lhe um sábado santo pleno de sentido neste caminho que fizemos desde o início da quaresma e quisemos fazê-lo consigo. Também neste dia contamos com o Padre Nuno Branco para as derradeiras estações da Via Sacra. Vamos convidá-lo a parar nos quadros em que Jesus morre na cruz, apresentado na 12ª estação, também naquele em que Jesus é descido da cruz e entregue a sua mãe, quando pararmos na 13ª estação e ainda na última, quando Jesus é depositado no sepulcro. As 14 estações que recordam os últimos passos de Jesus foram aqui comentadas a cada manhã de sábado pelo jesuíta e autor dos desenhos que na tarde de agosto de 2023, junto do Papa Francisco, ajudaram os jovens na Jornada Mundial da Juventude a refletir sobre a sua vida. Não deixe de nos acompanhar nestas últimas estações, aquelas que preparam também o acontecimento maior, que é a Páscoa. Esta manhã escutamos músicas que os participantes do laboratório na edição de 2019 compuseram. Fique com a música Faze Isto em Minha Memória. Está na companhia do programa da Igreja Católica. Bom dia para si. Chega bem a tempo para connosco receber o Padre Mário de Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que esta manhã nos explica a origem da expressão Beijo de Judas.
O Beijo de Judas é, de facto, um acontecimento ou uma expressão que faz referência a um acontecimento dramático na noite da Paixão de Jesus. Faz referência a um gesto de uma hipocrisia profunda de alguém que Jesus tinha como discípulo e como amigo. Alguém que, por Jesus não corresponder aos seus projetos e aos seus critérios, ganha uma aversão de tal maneira grande ao Mestre que o vai oferecer de bandeja aos seus inimigos, conduzindo os seus inimigos ao lugar onde Jesus se costumava encontrar com os seus discípulos para que o prendam. E quando chega, Jesus tem plena consciência daquilo para que Judas vem. Mas Judas, num gesto de completa hipocrisia, não bastando entregar Jesus, fala com um gesto tremendo que é dar-lhe um beijo, que é uma atitude naturalmente de amizade, de respeito e de carinho. O beijo de Judas faz então referência a uma situação da vida em que alguém é de tal maneira hipócrita que tem uma atitude exterior completamente diferente daquilo que no seu interior tem ou que até exteriormente urdiu para falsear ou então pôr numa situação muito difícil aquele a quem hipocritamente trata como amigo.
Deixo-lhe a indicação que este espaço com o Padre Mário de Sousa, a Bíblia na boca do povo, onde fica a conhecer a origem de algumas expressões que marcam a linguagem cotidiana, pode ser acompanhado em formato vídeo no YouTube da Agência Eclésia e também está disponível no portal de informação no site que já conhece, www.agencia.eclésia.pt. Olá, Padre Nuno. Obrigada por fazer connosco este caminho de Via Sacra rumo à Páscoa. Fazemo-lo a partir da sua inspiração e daquilo que a sua inspiração foi colocando nos desenhos que acompanhamos e que acompanhámos na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Na 12ª estação onde nos encontramos, Jesus morre na cruz. E eis a cruz.
Uhum.
Eis a cruz pela primeira vez que o Padre Nuno decidiu colocar nesta 12ª estação.
Aparece a cruz, não é?
A cruz inteira.
É inevitável. Parece que aqui não podia não estar a cruz, embora também se podia desenhar o que é que se vê de uma cruz, não é? Pronto. Imaginem.
Parcialmente.
O que é que Jesus teria visto da sua cruz, do lugar da sua cruz?
Do lugar da cruz.
Mas pronto, era mais
mas
óbvio.
Mas é uma pergunta muito interessante.
Então, também parece-me a mim que é dos poucos desenhos cujo corpo se aproxima mais da nossa escala. Ou seja, aqueles painéis grandiosos... A cruz, esta cruz, este corpo crucificado, é pela sua escala aquele que mais se aproxima de nós. Não tenho ideia, não estou seguro que seja a nossa escala, mas é a mais...
Tivesse intenção.
Como se ali nos encontrarmos outra vez, toda a humanidade, por um lado, e que esta figura de Cristo colocado pudesse ser... adorado por todos, não é? E reconhecido por todos. Portanto, não há ninguém que não tenha lugar junto à cruz, embora muitas vezes também não vamos a esse lugar, mas há tanta gente que lá está e que se revê naquele lugar e que se revê naquele Senhor pela escala, pela proporção, pelo lugar, pela vida. É assim um lugar de encontro entre Deus e cada um de nós.
Eu ia lhe perguntar sobre esse lugar. É lugar de silêncio? É lugar de diálogo?
Uhum.
Se pudéssemos dialogar com esta cruz, como é que o poderíamos fazer?
Portanto, acho que é o lugar de maior silêncio. Mas também é um lugar de uma enorme estranheza, porque eu, ou quem lá estiver, depara-se com a impossibilidade de fazer alguma coisa por ele. Aquilo que nós amamos e que está a sofrer, nós procuramos maneiras e formas de ajudar, de intervir. Pronto, e aqui é uma expressão ou uma experiência, enfim, não sei como descrevê-la, mas o amor como pé de reciprocidade, aqui é um amor gigante por nós, em que aquilo que Deus nos pede... é aceitar este amor. Eu não sei se temos capacidade alguma, não é para suportar a cruz, mas é para suportar este amor diante do qual eu não consigo responder ou retribuir. Está assim um silêncio de quem se depara e vê o excesso de amor e ao mesmo tempo também uma desproporção, porque eu não posso fazer nada.
E aqui nós vemos-nos a olhar para a cruz
ou vemos-nos na cruz também?
Uhum. Não, eu acho que em primeiro lugar é olhá-lo a ele, porque é ele que depois vai iluminar as nossas. Pronto. E a ressurreição dele também vem iluminar a nossa. E a cruz, enfim, gosto sempre de lembrar que de uma cruz saímos sempre ressuscitados. E, portanto, é a cruz dele que vem iluminar, que também da nossa cruz ou das nossas cruzes sairemos sempre delas ressuscitados.
E essa ressurreição já se mostra aqui nesta Sexta-feira Santa, quando Jesus morre?
Parece-me a mim que isto não é estanque, como se a morte andasse divorciada da ressurreição e a ressurreição não quisesse nada com a morte. Portanto, as coisas dão-se em simultâneo. Ou seja, não são duas realidades que evitam cruzarem-se ou que evitam dialogar uma com a outra. Mas na morte já se vê... Enfim, nós não temos essa capacidade, não é? Eu olho para uma cruz e não vejo senão um crucificado. Mas quando o soldado romano faz uma confissão de fé, este realmente é o Filho de Deus, o que é que ele terá visto? O que é que ele terá antevisto ali? Senão e... não faria esta confissão, teria...
E é por perceber que morte e ressurreição ajudam-se a explicar uma à outra.
Uhum.
É isso que faz com que nós não fiquemos na 12ª estação,
claro,
na morte,
certo,
de Jesus.
Sim, sim, sim. Portanto, são duas que se pedem uma à outra e eu acho que elas andam as duas de mão dada. A ressurreição no sentido que supera a morte e que extravasa a morte, mas que também na própria morte há ali a ressurreição... presente diante de nós, embora, uma vez mais, não temos capacidade para reconhecer na morte a vida de um ressuscitado, não é?
Como é que no dia-a-dia nós vamos afirmando isto não acaba aqui? Há mais qualquer coisa para além disto?
Pois não sei como é que nós tratamos a morte, ou seja... São Francisco de Assis até lhe chamou a Irmã Morte.
A Irmã Morte.
Por isso não sei se não há, que grau de parentesco é que temos para com a morte ou como é que nos dirigimos a ela. Agora, talvez chamar-lhe irmã possa ser bastante forte. Tratá-la por tu. Aproximamos da morte com muito medo. Temos medo de morrer ou temos medo...
Que nos morram.
Que morra, enfim, é legítimo, como é óbvio. Mas que isso não desencadeie em nós um fenómeno de pavor, como se não fôssemos homens crentes da ressurreição.
Falta-nos conjugar mais a ressurreição quando falamos de morte.
Ou não sei se falta mais falar da morte... Ou olhar para ela, no fundo é tratá-la por tu. E às vezes, para isso, precisamos de falar mais de vezes dela.
E se calhar também fazer silêncio perante ela.
Oh, exato.
E deixar que ela ocupe espaço para que a possamos entender de uma forma inteira.
Fazemos o caminho da Via Sacra rumo à Páscoa na companhia do Padre Nuno Branco, jesuíta. Ficamos com a reflexão da 12ª estação, quando Jesus morre na cruz. Convido-o agora a pausar com a música de Tezé. Começamos a conversa com o Padre Nuno Branco, situamos-nos na 13ª estação, quando Jesus é descido da cruz e entrega a sua mãe.
O que é que na 13ª estação, quase já caminhado para o final da Via Sacra, somos convidados a parar e a refletir a partir da nossa vida?
Portanto, se a Via Sacra tinha ali dois grandes pilares nas bases Maria e Jesus, e depois voltam-se a encontrar. O significado deste reencontro, que parece ser ter terminado, não há volta a dar. E por isso aqui uma dificuldade, talvez, que eu também não sei bem como é que faço a gestão disto, ou deste significado de raiz em que Jesus é entregue à sua mãe, retirado da cruz, não é? Já sem vida. Enfim, não sei como é que...
Nós vemos aqui o regresso à mãe.
Uhum.
Regressamos à nossa origem. De que forma é que nós podemos conversar com esta Pietá?
Pronto, acho que aqui voltamos a dirigir o olhar para Maria. E Maria, sendo mãe de Deus, e cuja expressão bastante singular nela, de que conservava as coisas no coração. Portanto, acho que a pergunta a fazer é o que é que ia no coração daquela mulher. E acho que isso é um mistério bastante grande. Enfim, Maria já de si é de poucas palavras. E ele não terá dito nenhuma, acho eu. Enfim, ficamos assim sem saber como é que se habita estes lugares, ou como é que se vive estes lugares, onde recebo no colo o meu próprio filho, enfim, deste modo, não é? Portanto, acho que também tem que haver lugar para uma grande incógnita e um grande mistério.
Tem de haver lugar para abraçar a dor.
Certo, sim, sim. Só isso, e sem mais...
Sem mais explicações.
Exatamente. Eu acho que aqui o perigo seria encontrar aqui uma grande justificação que justifique, ou que... Eu acho que, claro, na Pietá é dos maiores silêncios, em que também estamos obrigados a estar calados, não é? Uhum. Ou seja, no modo como lidamos também com a morte.
Quando acompanhamos quem está de luto, temos a tendência de encher de palavras, de suavizar por palavras aquilo que a pessoa está a atravessar. E temos mais dificuldade em permanecer em silêncio e em apenas estar ao lado.
Uhum.
É um pouco isso a que esta Pietá nos convida.
Sim. Aqui o tema do luto é uma nova forma de me relacionar com aquela pessoa. Mas por ser nova a forma de relação, eu tenho que me habituar a ela. Pronto, acho que aqui não podemos esperar e exigir que a minha relação no luto seja a mesma. Portanto, ali uma...
Como nos relacionamos com quem não vemos.
Exato.
Com a ausência do corpo.
Ou parece que os meus olhos estão a dizer que não é possível a relação sequer. Portanto, acho que o silêncio é o tempo que nós precisamos para encontrar um novo modo de relação com esta pessoa que permanece viva. Pronto, acho que é isto.
E o facto, por exemplo, destas figuras novamente aparecerem translúcidas, transparentes, disponíveis para ser preenchidas por dentro, poderá ser uma interpretação?
Pois, acho que é possível, ou seja, a figura de Maria, que também, além de ser mãe de Deus, é mãe da Igreja, significa que também é nela que nós vamos encontrar sentido, razão, lugar para todas as nossas inquietações, as nossas dificuldades. Portanto, nela também encontramos uma mãe. Encontramos naquela mulher, naquela mãe, o nosso lugar, ou o devido lugar, sim.
É quase voltarmos à origem, voltarmos ao essencial daquela relação.
Uhum. De onde viemos e para onde voltamos.
E de onde sentimos o abraço primeiro, também o aconchego primeiro.
Uhum.
Na 13ª estação, e antes de finalizarmos este caminho com o Padre Nuno Branco, guarde uns momentos para encontrar significado neste quadro. Jesus é descido da cruz e entregue a sua mãe. Olá, um bom dia para si. Está na companhia do programa Eclésia e junto também do Padre Nuno Branco. Ficamos neste Sábado Santo, quando Jesus é depositado no sepulcro. Vamos voltar à conversa com o jesuíta que nos comenta e nos abre significado a partir destes retratos da Via Sacra.
Diríamos que uma pedra que fecha o sepulcro nos diria que tudo está terminado, acaba aqui. Mas o desenho que o Padre Nuno nos propõe está dependente de outro, não está tudo naquele desenho.
Então esta é a última estação, é a estação mais grandiosa, quase que atravessa aquele cenário todo. Foi para mim a última a ser feita também, e também por ter sido a mais difícil. Não sabia como é que havia, agora como é que eu vou terminar a Via Sacra. Então optou-se por uma fenda ou um rasgão que atravessa tudo de alto a baixo, como se fosse assim uma fenda ou uma fissura, pronto, que rasgando toda a Via Sacra, ou atravessando toda a Via Sacra, vem abrir aqui uma porta, enfim, de encontro para a ressurreição. Como se a morte e o sepulcro fossem, não fossem outra coisa senão uma frincha ou uma fenda para a ressurreição.
Mas o desenho, aquilo que o Padre Nuno propõe, completa-se com outro desenho, que vemos depois surgir também, e em que aí se completa depois também com a cruz. E nós temos de erguer o nosso olhar para o ver na totalidade. Isso é um movimento a que nos convida também.
Pois, uma vez mais, é para onde é que olhamos, como é que olhamos. Por isso este que é o olhar que é levantado, também é a cruz que vem rasgar. Já não sei se aquilo termina em cima do lugar onde está o Santo Padre. Um sentido de unidade, sim, também, de igreja, de, sim, caminho, de,
sim,
todos.
Sim.
Há uma figura,
sim,
um rasgão, uma cruz, sim, o céu, a terra.
Sim, mas há um perceber que nós não percebemos tudo.
Uhum.
E, portanto, somos convidados a deixar a pergunta.
Certo. Sim, numa entrevista com o Papa Francisco, já não sei quando é que foi, se foi recente, com o António Spadaro, um jesuíta, e o Papa Francisco dizia: se uma pessoa tem resposta para todas as perguntas, isso é a prova que Deus não está com ela. Achei graça, achei curioso isto, de não temos que ter respostas para tudo, e a tentação podia ser essa, ou a ambição, o desejo. Mas há aqui o anúncio, de uma antevisão da ressurreição.
Há um silêncio que se impõe também.
Portanto, às vezes precisamos do silêncio, precisamos das lágrimas, precisamos destes gestos, e não fazer sistematicamente uso da palavra, da justificação, da argumentação. Portanto, ou seja, tudo aquilo foi feito para ser contemplado, para ser guiado, para ser conduzido, e não para ser raciocinado. Portanto, a dimensão artística e estética pode ser uma via para esse abraço. Não sei se fazemos ou não uso disso, ou se temos uma desconfiança sobre isso. Portanto, eu acho que hoje em dia estamos a precisar deste género de experiências. Talvez a Via Sacra possa ter sido um grande abraço enquanto experiência feita.
Deixe-me terminar este nosso caminho também procurando perceber, perante esta pedra, afasta o corpo de Jesus no túmulo, como é que nós também podemos ter a confiança para tirar a pedra e para ousar espreitar para dentro da fenda?
Que não vamos encontrá-lo, não é? Pronto, quem é que retirou a pedra do sepulcro? Também é uma pergunta que faz ali estremecer a vida das pessoas. Somos chamados a deixar-nos confundir por ele. Deixar que o reconhecimento do ressuscitado não seja óbvio. E, porque se o fosse, quer dizer que ele não estava vivo, não é? Portanto, às vezes exigimos que ele estivesse morto, porque isso seria, para mim, imediato o seu
mais
reconhecimento.
Mais fácil de perceber.
Portanto, ele está vivo, Pronto, e que isso para nós não é uma má notícia, é uma boa notícia, embora o que nós, a nossa pretensão fosse a imediatez, não é?
Pronto, e isso pede a nossa atenção nos sinais que vamos recebendo no caminho, nas relações que temos.
Não, também pede aceitar que sermos confundidos por ele, não é? Confundir realidades, perguntar, depreender, deixarmos também nos surpreender. Agora, há qualquer coisa que cada um de nós vai dizer, como fizeram os apóstolos, qual é que é para mim o sinal de ressurreição. Para Maria Madalena foi o nome. Pronto, cada um de nós sabe ou virá a saber...
A forma como ele partiu o pão também.
Exato. Portanto, todos nós vamos inaugurar um sinal de reconhecimento do ressuscitado. Pronto, e acho que cada um de nós anda à procura do sinal que ele nos quer dar a nós, a cada um de nós.
Isso é um encontro pessoal, intransmissível.
Exato. Estes testemunhos vêm-nos dizer, também eu dar crédito aos sinais que ele me dará a mim, assim como também deu a tantos outros.
Padre Nuno Branco, muito obrigada por este caminho que fizemos juntos, a partir das suas inspirações, e obrigada por nos desafiar também a perceber que a pedra não fica lá e há outros sinais que se vão manifestar, e estejamos atentos para isso. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigado, Lígia.
Obrigada. Obrigado.
O Padre Nuno Branco, jesuíta e autor dos desenhos que inspiraram os jovens na Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, ajuda-nos neste percurso ao longo da quaresma. Estamos em tríduo pascal, nas celebrações que anunciam que a morte não é o fim. Todas as conversas que a cada manhã de sábado lhe trouxemos estão disponíveis em formato vídeo a partir do portal de informação e estão também disponíveis nas redes sociais da Agência Eclésia. Não deixe de as visionar. Tempo agora neste programa da Igreja Católica. Vamos escutar algumas mensagens que saem das leituras propostas este fim de semana. Antecipamos hoje o Evangelho de Páscoa com o Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano.
Cristo ressuscitou, aleluia! É o grito da liturgia deste domingo de Páscoa. O Evangelho da Missa do Dia coloca-nos diante duas atitudes face à ressurreição. A do discípulo obstinado que se recusa a aceitá-la, porque na sua lógica o amor total e a doação da vida nunca podem ser geradores de vida nova. E a do discípulo ideal que ama Jesus e que por isso entende o seu caminho e acolhe a sua proposta. A este discípulo não escandaliza nem espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira. Viu e acreditou. A ressurreição de Jesus prova precisamente que a vida plena, a vida total, a transfiguração total da nossa realidade finita e das nossas capacidades limitadas passa pelo amor que se dá com radicalidade até às últimas consequências. Garanto-nos que a vida gasta a amar não é perdida nem fracassada, mas é o caminho para a vida plena e verdadeira, para a felicidade sem fim. É nessa direção que deveria ser conduzida a caminhada da nossa vida. Pela fé, pela esperança, pelo seguimento de Cristo e pelos sacramentos, a semente da ressurreição, o próprio Jesus, é depositada em nós. Revestidos de Cristo, somos nova criatura. Estamos, portanto, a ressuscitar, até atingirmos a plenitude, a maturação plena, a vida total, quando ultrapassarmos a barreira da morte física. Aqui começa a nova humanidade. Os outros textos da liturgia dão-nos indicações preciosas sobre esta centralidade da nossa vida em Cristo. A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que passou pelo mundo fazendo bem e que por amor se deu até à morte. Por isso, Deus ressuscitou-o. Os discípulos, testemunhas desta dinâmica, devem anunciar este caminho a todas as pessoas. Este é um desafio para todos nós hoje, tantas vezes mergulhados num ambiente que não sintoniza com este novo dinamismo de ressurreição. A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem a sua caminhada de vida nova até à transformação plena. O Evangelho da Missa da Tarde deste dia de Páscoa, com o episódio dos discípulos de Emaús, convida-nos igualmente a reconhecer a presença do Ressuscitado em todas as situações da vida, mas sempre a partir da sua presença sacramental como palavra e como pão eucarístico. Já agora, lembremos-nos que uma maneira simples de testemunhar a nossa fé na ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana é, para nós cristãos, não falar do domingo como fazendo parte do fim de semana. Para nós, o domingo não é o fim da semana, mas o seu começo, o primeiro dia, o dia do Senhor. Que assim seja, nesta Páscoa e sempre.
Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa ou no portal da internet dos Dionianos, pode encontrar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. O programa Eclésia termina, despedimo-nos agradecendo a sua companhia neste Sábado Santo. Amanhã, o jornalista Otávio Carmo regressa pelas 6 horas para lhe dar os bons dias e terá consigo o padre Adelino Ascenso para as últimas páginas do livro A Mística do Arado, em busca de um Deus possível. Os dois vão colocar um ponto final neste percurso da Quaresma que também lhe quisemos proporcionar. Encontre-nos a qualquer hora em agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira. Tenha uma excelente Páscoa. Até amanhã, se Deus quiser.